Queriam sair na escola, vinham na vitrola, cintura de mole pra dois. Toda a família começa de dois, trabalho é comida pra três. Feijão com arroz, comida no prato, chegando visita é pra quatro. Polícia educada faz parte do povo, guarda essa arma no cinto. Que eu sinto a presença de vocês, moleque, nós sete.
Saudações tricolores, eu sou Alexandre Andrade, esse aqui é o podcast Esquadrão 71, programa de número 120. Vocês estão ouvindo ao fundo aí Baiana System cantando Capim Guiné, que não é a música de Raul Seixas, uma música que foi escolhida pelo nosso convidado. Temos um convidado hoje aqui, Roberto Serafim, que já foi citado aqui em outros programas, faz parte do nosso grupo lá do Esquadrão 71, pela primeira vez participando do podcast. Junto comigo, com Edgar, Luíde e Cazuza, para gravar esse programa de hoje, onde a gente vai passar aqui rapidamente sobre a Copa do Brasil. O Bahia jogou hoje, estamos gravando segunda-feira à noite, após o Bahia ganhar do Volta Redonda 2-1, e vamos projetar a Série A, que começa no sábado. Roberto, por que é que você escolheu Capim Guiné e traga aí seu destaque para o programa de hoje?
Boa noite a todos, boa noite Alex, boa noite Edgar, boa noite Luíde. Eu escolhi Capim Guiné de Baiana System, porque Baiana System, obviamente, já, como o nome já diz, é uma banda da Bahia. E casou porque a banda que eu mais escuto, a banda que eu mais gosto hoje, ela fala muito comigo, né? A musicalidade do Baiana System. Então é uma música que eu gosto bastante, bem acelerada, muito boa para brincar.
Acelerada igual a você.
É, acelerada. Seu ritmo. Total. E eu gosto muito dessa música, e Baiana System é pra mim a melhor banda hoje, pra, na minha vida, com certeza, é especial.
Edgar, traga aí seu destaque pro programa de hoje.
Só tricolores a todos, o último podcast aí tá recheado, né, tem um tempão que a gente não conseguia gravar com quatro pessoas. Alberto aí, nosso colega de grupo lá do Esquadrão 71, pela primeira vez gravando, seja bem-vindo, Roberto. Luíde aí, esse... Anti-City também voltando, acho que tá, o coração tá ficando mais, menos amargurado pra voltar a gravar. E acho que o destaque é esse jogo da Copa do Brasil, acho que um resultado importante, né? Dá até tranquilidade pro jogo de volta e já pensar no brasileiro, né? Sábado já tem brasileiro, sábado começa a perreio.
Sábado começa o que importa, né? Sábado é o que realmente vai ditar aí o ritmo do ano. Né? Porque ganhar o Campeonato Baiano é massa, a gente comemora a Copa do Nordeste, a gente se chateou porque não classificou, mas no fim das contas, né, a gente comemorou hoje ter ganhado do Volta Redonda, mas no fim das contas é o resultado da Série A lá em dezembro que vai ditar, né, o ritmo do ano. E hoje é segunda, né? Não é, hoje é terça, né? Não é segunda. Costume de gravar os programas às segundas, né? Gravamos hoje na terça. Falei que era segunda, mas hoje é terça, depois de Bahia e Volta Redonda. Luíde, coração mais mole aí.
Aos pouquinhos. Mas meu destaque é justamente esse, né? A volta do Brasileirão. 562 dias depois, o Bahia vai voltar a jogar. Não, mentira, não fiz essa conta, não. Mas deve ter uns 500 e um bocado de dias aí fora da Série A. Que é o grande atrativo do ano, né? No futebol, assim, pra gente que acompanha. Porque a especulação de começo de ano, contratação, não sei o quê, estadual, Copa. Mas o que importa é a Série A. E voltar aí pro Brasileirão, pra Série A, depois desse ano fora. Que é rapidinho, um ano só, mas porra, demora, viu? Meu Deus. E é aquilo, né? Eu mesmo passei o ano passado inteiro sem ver um jogo da Série A. Porque com o Bahia a gente assiste tudo, assiste até pra saber se o terceiro lugar vai ganhar do 12º pra poder poupar contra o 16º. E ano passado eu vi um jogo ou outro, assim... Uma vez na vida, outra na morte, mas é bom também acompanhar o campeonato, acompanhar a Série A. É um campeonato divertido, apesar de todos os problemas. E o Bahia voltando aí, e eu voltando para a audiência também, imagino que vocês também. E vamos ver se esse ano a gente consegue curtir mais do que da última vez.
É, velho, Série A é chato. Vamos tratar disso aqui mais na frente, ali, né? A gente fez aqueles blocos de seis, como fizemos ano passado da Série B, vamos publicar isso aí no perfil do podcast, lá para quem está nos ouvindo e quiser ver, né? Nossa projeção. Ano passado, para achar a pontuação do acesso lá, foi fácil. Esse ano, meu amigo, olhava para os blocos assim e falava, será que a gente faz 6 pontos aqui em 6 jogos? É chato, viu? Série A, o negócio é complicado. Mas a gente vai falar disso ali um pouquinho mais na frente. E reza a lenda que Cazuza vai também participar do programa daqui a pouco. O Bahia jogou hoje, né, contra o Volta Redonda. Um resultado muito bom fora de casa. existia aquela dúvida ali de como é que o Bahia ia se comportar. O Bahia teve uma melhora sensível no segundo jogo contra o Itabuna, nos dois jogos contra o Jacuipense da final do Campeonato Baiano. Ganhou o Campeonato Baiano com certa facilidade, né, 3-0. E existia aquela dúvida, né, o desafio técnico um pouquinho maior, como é que o Bahia vai se comportar, apesar do Volta Redonda não ser o desafio técnico que vamos ter na Série A. É um time que pelo menos tem divisão, né, um time de Série C, é um time que passou para a semifinal do Campeonato Carioca, mas é um time que também estava desfigurado em relação ao time do Campeonato Carioca. O Bahia teve uma... oscilou um pouco ali no início do jogo, acabou dominando as ações um pouco depois, fez o gol, um belíssimo gol, uma jogada assim que tem uma participação direta de Gabriel Xavier, que evitou o gol, né, num chute que talvez Marcos Felipe não conseguisse defender, e aí Jacaré que pega a bola lá de trás e traz para o meio de campo, e depois Everaldo que pega a bola do meio de campo e consegue fazer assistência, um chute muito bonito de Biel. O Bahia acabou depois tomando o gol de empate, mas logo em seguida também fez o gol do desempate, né, do 2-1 com o Gabriel Xavier, primeiro gol dele como profissional pelo Bahia. É um jogador que veio da base, que ainda está muito contestado pela torcida, foi um jogador que tomou uma certa vaia nos últimos jogos do Bahia. Naquele jogo da final ali, a torcida já estava um pouco impaciente com ele, né? É bom que esse gol traz aí uma leveza, e o Bahia vai para a decisão em casa, né? Com o jogo, vai ser dia 27, né, de abril, na quinta-feira, 19 horas, horário ruim, mas com 2-1 no placar. Começa o jogo classificado com dentro da Fonte Nova, com a presença da torcida, com Volta Redonda precisando do resultado. Então, vai, na minha visão, vai ser uma situação confortável, onde o Bahia vai poder, né, fazer um jogo tranquilo. Assim espero. E classificar, que era o que a gente esperava, passar de fase na Copa do Brasil. E aí, na próxima fase, a depender do sorteio, vamos avaliar aí se é uma fase que dá para o Bahia passar novamente ou se, de repente, a gente pega um adversário, um Palmeiras, um Flamengo, que é um time superior. Mas, para mim, o jogo de hoje ficou de bom tamanho. O resultado, principalmente, ficou de bom tamanho. Edgar, como é que você encara aí esse 2-1 do Bahia em cima do Volta Redonda?
É um jogo que eu acho que o Bahia... O Cadu até colocou isso lá no grupo lá da gente, eu concordo com ele. Eu acho que o Bahia já tem uma noção, aquela noção de jogo, né, que a gente viu lá no início da temporada, né, que tinha se perdido, ela tá voltando. O time ainda dá um pouco de espaço, mas acho que assim, é o cheiro do jogo também do time, né? E aí acaba que a gente não tá muito acostumado, né, com o time tão mais exposto ou dando tanta oportunidade assim. Então o tratado valeu, velho. Assim, acho que o Biel, né, tá numa fase bem legal. Um jogador que ele... Que eu lembro assim, né, Ademir chegou, a gente ficou até conversando, né, pô, Ademir vai estar no lugar de quem aí e tal. Mas acho que Biel é um jogador que não tem como sair. Primeiro que ele tem essa jogada, né, de um contra um, que é bem difícil hoje, né, e ele é um jogador bem agudo, né, é o suíço artilheiro do time, né, atrás de Everaldo, né, então acho que é um jogador que, pô, que dessas contratações aí do grupo de até agora, né, acho que, pô, de longe, né, é um jogador que tem um melhor aproveitamento e que a torcida tá gostando. Acho que depois que ter tomado o gol de empate, assim, o ponto negativo, né, é mais um gol de bola aérea, né, que é o time já tomou algum nesse campeonato, na temporada. A parte positiva é que logo em seguida conseguiu fazer um também de bola parada, né. Então, o primeiro gol de Gabriel, né, eu lembro que Gabriel foi o primeiro gol dele como profissional, mas eu lembro que ele perdeu um gol incrível, né, contra o Atlético Paranaense, foi na Copa do Brasil. O Bahia tava dando 1-0, acho que aquele gol dele ali na boca da trave, o Bahia ia ficar na situação até de boa classificação.
Eu tenho uma observação, porque aquele lance estava impedido.
Tava. Eu só lembro, quando falou do primeiro gol, só lembrei daquele. Falei, porra, era para ser o segundo, que é aquele gol que ele perdeu.
Mas, se ele tivesse feito o gol ali, o VAR ia anular.
Ia anular, né? Então acho que ele já sabia, né? Ele fez. É isso, né? Assim, acho que é positivo. Acho que é um time... Jogar fora de casa, o Bahia sempre é um processo, né? Sempre é um problema, sempre é difícil. Não vai mudar de hora para outra, porque é o Grupo City, mas acho que esse triunfo aí valeu. Já fica, você já pensa, né, no jogo de volta com um pouco mais de tranquilidade, né, até para rodar um pouco o elenco, né, enfim, vai começar o Brasileirão aí, né, com essas rodadas. É um campeonato que é o que importa, né, como você já falou na frente, falou anteriormente, né, é um campeonato que importa. Assim, acho que o campeonato do Bahia, a gente vai fazer da projeção do que a gente espera, né, mas é o campeonato que o time tem que entrar com um ritmo de consideração alto, né? Tem que ter elenco, né? Os jogadores têm que estar fisicamente bem, enfim. É o que vai importar, mas aí já dá uma tranquilidade, né, esse resultado fora de casa.
É, eu concordo com o Edgar, assim, essa visão geral do jogo. Acho que o Bahia fez uma partida decente, assim, não foi nada brilhante, não tinha muita expectativa, mas foi uma partida decente, ganhou, que era importante, né, o resultado positivo e tal. É, concordo com a fala sobre Biel, né, que realmente está se destacando. Foi o destaque completo do time, assim, na atuação dele. É, o horário do jogo foi ruim, né, para acompanhar, né, dia de semana, 4:30, péssimo, acho que muita péssimo. Gente não deve ter visto, né. E foi para acomodar a TV, né, para ter 3 jogos de sequência no Sport TV, provavelmente.
É para competir com a Champions.
Aconteceu, né. É, Bahia, tinha Champions Bahia também
City
no horário.
Ou Manchester City, né.
mas é assim, não foi um grande jogo, mas o Bahia fez ali o que tinha que fazer, ganhar o jogo. É, Volta Redonda, tudo bem que tá também desmontado depois do estadual, mas também não é um time muito morto. É, mas assim, é uma coisa que eu ainda me incomodo é o desempenho defensivo, né? Pelo menos em termos de gol sofrido.
Ambos marcam, eu não deixei de botar lá, não. Viu?
É, virou isso meme é já, é um negócio assim, e tomou absoluta. O gol. Tomou o gol e tomou, não é que tomou sufoco, mas assim, foram criadas chances pelo Volta Redonda. Marcos Felipe fez defesas e tal. É um negócio assim que realmente é o principal ponto fraco do Bahia nesse momento. É essa quantidade de gols que toma. E eu acho que essa é a principal preocupação para a Série A, né? O principal ponto de alerta para a Série A é justamente esse. Até porque no ano que a gente caiu foi a defesa com 200 gols sofridos, né? Mas, assim, em termos desse jogo específico, fez o que tinha que fazer, enfim, também fora de casa não é a coisa mais fácil do mundo ir lá e ganhar, e chega tranquilo, né, vai decidir na Fonte Nova, com vantagem, é um jogo assim que realmente não vai ser alguma coisa, um ponto marcante na temporada, porque esse jogo tem um resultado bom ou ruim, é um jogo protocolar, que não, enfim, não tem nenhuma repercussão ruim sobre ele, né.
Roberto, você vai lá pro lounge. A gente perdeu o Bizet aqui no início do podcast, né? Que era o nosso representante do lounge. Você, que agora que é o representante do lounge, você vai para lá assistir o jogo. Com qual expectativa?
Uma boa expectativa do jogo. Acho que o Bahia jogou bem hoje. A beira do campo, né? Que parava a bola muito. Acho que a semifinal ficou bem adiantada. A terceira fase da Copa do Brasil ficou bem adiantada, né? Com 2-1. Isso eu não gosto muito da marcação da linha de 5, quando o Bahia tá sem a bola, com o Jacaré na marcação. Acho que a gente toma umas bolas nas costas ali, porque não é a função dele. Acho que falta um jogador ali na ala ou na lateral direita um pouco mais formado, né? Naquele setor. Mas Jacaré foi bem no jogo, ofensivamente, deu lançamento para o início do primeiro gol. Teve uma bola no finalzinho que ele deixou o jogador do Bahia na cara do gol e ele perdeu. Mas em relação ao placar, foi muito bom. 2-1, jogo de tarde no Rio de Janeiro. Não estava tão quente, mas o gramado atrapalhou muito, prendia muita bola. E o jogo do Bahia é um jogo mais dinâmico. E a expectativa é alta para o próximo jogo. Acho que vai dar umas 20 mil pessoas, 25 mil pessoas. O Volta Redonda não apela tanto para ter um público grande. Mas acho que a torcida do Bahia está empolgada com o time. Acho que vai dar uns 25 mil por ser Copa do Brasil. A expectativa é boa de um placar favorável na volta.
Ah, se o Roberto postou uma foto lá na Fonte Nova, falei, pra que shopping você tá aí?
Parece shopping, né?
Aí depois ele falou pro lado e falei, rapaz...
O que me surpreende... O que me surpreende... Não, nem é assim. O que me surpreendeu bastante do lounge... Eu achava que Salvador é predominantemente preta, né? Cidade de pessoas negras. E tinha muita gente negra, assim, apesar de ser lounge ser caro. Eu achei isso muito bom, assim, fiquei muito feliz com isso. Eu achava que seria mais um shopping barra mesmo, só aquele povo mais velho, branco e tal. Não, mas eu vi uma galera bem heterogênea, assim. Me surpreendeu
com a cara de Salvador. Com a cara de Salvador.
Com a cara de arquibancada normal. Arquibancada, claro, que tem o luxo de você esperar o jogo no ar-condicionado, de você ter uma banda ao vivo todo jogo, independente de que jogo seja. Pode ser aquele jogo contra o CRB dos 3-0. Tinha 4 mil pessoas, tinha uma banda tocando lá no lounge. Todo jogo tem uma banda tocando no lounge. E a cadeira é é muito confortável para assistir o jogo. Realmente você senta numa poltrona de cinema mesmo para ver o jogo.
É uma poltrona igual de cinema, pô. Se você sentar na poltrona do lounge, a poltrona do cinema, do Cinemark, do Shopping Salvador, é igualzinha, com um lugarzinho de botar o copo, é igualzinho.
E tem a parte boa também de você esperar o jogo no ar-condicionado, né? Você fica esperando uma área no ar-condicionado, onde tem música ao vivo, bares, comidas, e realmente vale o dinheiro que é pago.
Beleza, vamos falar. É massa, pô, você tá... assim, eu acho que o estádio ele tem que ter de tudo. Tem que ter lá o ingresso de R$10,00. Pro cara que só pode pagar R$10,00, e tem que ter um ingresso de R$500,00 pro cara que pode pagar R$500,00, tem que ter lá o camarote pro cara pagar R$1,000,00. Se o cara pode pagar e quer pagar pelo luxo, tem que ter, né? Mas vamos falar agora do que importa, né? Como a gente já disse aí, da Série A, Campeonato Brasileiro. Nós fizemos uma separação, né? Cada um botou ali, eu até fiz isso lá no perfil do ranking, quem segue a gente aqui, segue lá o perfil do ranking, viu que eu fiz, foi bem, bem legal, bem movimentado ontem à noite. Dividimos, né, em cinco grupos, e foram esses cinco grupos que eu levei para lá. A nomenclatura um pouquinho diferente do que a gente vai usar aqui no podcast, porque como o perfil lá tem muita gente do Brasil todo, então eu não quis usar ali nomenclaturas que talvez o pessoal não entendesse, né? Mas dividimos em cinco grupos, né? Os times que vão brigar pelo título, né, e que colocamos aqui Palmeiras, Flamengo e Fluminense, os times que brigam pela Libertadores, Corinthians, Atlético Paranaense, Inter e Atlético Mineiro, e aí daí para cima a gente não vai entrar em discussão, e aí fizemos mais três grupos, um grupo dos times que teoricamente vão passar um Campeonato Brasileiro sem sustos, e aí tá Grêmio, Atlético, Grêmio, América Mineiro, São Paulo, Fortaleza e Red Bull Bragantino. Um grupo dos times que vão brigar pelo rebaixamento, que está Santos, Cruzeiro, Curitiba, Goiás e Cuiabá. E aí tem a nossa discussão daqui agora, que é onde o Bahia está. Se o Bahia está nesse grupo que vai passar um campeonato sem sustos, ou se o Bahia vai entrar no grupo que vai brigar pelo rebaixamento, né? E junto com o Bahia está Vasco e Botafogo. Coincidentemente, três times que são SAF, né, o Vasco, que vem junto com o Bahia da Série B do ano passado, e o Botafogo, que é um time que vem com bastante dificuldade nesse primeiro semestre, teve que disputar a Taça Rio aí para conseguir uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Então, nossa discussão aqui agora vai ser de identificar qual é o campeonato do Bahia. O Bahia vai brigar para não cair, como fez em 2021 e 2020, ou o Bahia vai fazer aquele campeonato igual a 2019, que não brigou lá em cima, mas também não teve risco de rebaixamento, né? Ganhamos aqui a companhia de Cazuza, que vai ser o primeiro a falar sobre isso. Qual é a sua expectativa aí, Cazuza, em relação ao campeonato do Bahia? Onde é que o Bahia vai estar nessa escala aí?
Primeiramente, um alô aí para todo mundo aí, que eu não dei alô para ninguém, né? Cheguei atrasado, como a maioria dos reforços do Bahia, sempre atrasado. Mas sobre essa discussão, acho que assim, a minha opinião no seco é que o Bahia vai disputar para não ser rebaixado. Isso quer dizer que o Bahia vai passar a perreio o campeonato inteiro? Não. Bahia pode começar bem, o Bahia pode crescer no final. Então assim, existem vários roteiros que podem levar a isso. Mas a minha visão de como eu vejo o Bahia hoje é que é um time que é muito embrionário, essa é a palavra, eu acho. É um time muito no início, muito cru. Hoje eu estava ouvindo o pós-jogo do pessoal lá do Info Bahia, bem por cima assim, porque eu estava resolvendo outras coisas, e aí tava ali de segunda tela, né, como a gente fala hoje em dia. E eles falavam, pô, mas o Bahia falta um lateral, falta não sei o quê. Hoje eu passei o jogo inteiro, o jogo inteiro não, mas a última meia hora do jogo irritado por conta dos problemas na lateral direita, né? E eles bateram muito nessa tecla, pô, o Bahia não tem lateral, e aí, pô, não tem meia. Aí outro colega meu, até mesmo que eu mandei um abraço no programa passado, o Thiago, falou hoje lá no grupo que eu tenho com ele, pô, o Bahia precisa de mais três jogadores no meio campo. E a gente sabe que não vai vir mais ninguém, nem para lateral, nem para meio campo, nem para zorra nenhuma. Então, assim, a tendência é que não venha ninguém. E E aí, e o Bahia não consegue ter consistência ainda com esse time. É um time que você vê que ainda falta muita coisa para ser um time pronto. E esse é um processo que realmente leva tempo. Isso é uma discussão que eu tive com o Eric. Eu tô só citando o povo nada a ver do podcast. Estou citando meus amigos hoje aqui. Eu tive uma discussão com outro amigo meu, o Eric, e a gente ficou muito tempo debatendo sobre se ia ou não, qual era o caminho que ia nesse sistema, qual era o caminho que ia ficar. E aí a conclusão dele era que seria frustrante. Eu falei pra ele, pô, eu não acho que vai ser frustrante se o Bahia, mesmo que o Bahia dispute pra não cair, eu não considero um campeonato frustrante. Ele me falou que ia ser frustrante, eu falei que não. Porque eu enxergo dessa maneira mesmo. Demora muito tempo pra se construir um elenco. Você não consegue ter, por exemplo, um elenco como o do Palmeiras, o do Flamengo, em duas temporadas. Isso leva muito tempo. Parece loucura, mas assim, leva duas, três, quatro temporadas até que você tenha um elenco formado. E o Bahia tá na sua primeira temporada desde que mudou tudo, porque essa foi a opção do Grupo City, né? Que é a opção por mudar tudo. Mudar desde o preparador físico, desde o técnico até os jogadores que entram em campo. Então assim, o Bahia teve muito pouca gente que ficou. E a mesma maioria dos que ficaram foram virando banco, né? Hoje eu acho que tinha talvez só Jacaré, né, do time titular, dos que ficaram, e Rezende. Jacaré e Rezende, mas a tendência, por exemplo, é que Rezende não fique no Daniel, time titular.
Daniel também.
Verdade. Mas são dois jogadores que a tendência é que não fiquem no time titular, por exemplo, Daniel e Rezende. Então você vai ter de um ano para o outro, ok, que é uma Série B, fazendo essas ressalvas, que é uma Série B, era uma Série B, então é natural que se tenha muito mais mudanças, mas a gente vai ter um time que, no papel, se hoje você pedir para colocar os 11 no papel, a tendência é que só o Jacaré fique de titular. Isso se quem não quer colocar Ademir no lugar de Jacaré. Se quiserem colocar...
E muitos vêm da Série A, né, Cazuza?
Hã?
Muitos, você falou que vem da um time de Série B, mas muitos deles jogaram Série A. O time da Série B do Bahia veio com metade do time da Série A. Então, sim, se você considerar isso, é um time de meio de Série A que vai sair todo, né? Não é só da Série B.
Não, mas é que não é nem a questão de ser Série B ou ser Série A. A questão é que é um clube que optou por fazer uma mudança. E é o que eu falei nesse debate que eu tive com o Eric, não é só uma mudança de peças. Isso para mim é o mais importante. Não é só uma mudança de peças, é uma mudança de filosofia. Isso é muito diferente do que você só mudar uma peça, duas, três ou dez. Sabe, mudar uma filosofia de um clube é muito diferente. O Bahia hoje está pleiteando e, enquanto esse for o pleito, eu vou entender como um processo de longo prazo, uma mudança de filosofia. Se amanhã quem está no comando hoje, no caso o Grupo City, resolver demitir treinador e fazer um processo imediatista, eu vou mudar meu discurso também. Vou cobrar resultados imediatistas. Mas enquanto eu entender que eles estão fazendo um processo de longo prazo, eu vou entender que esse é um processo de longo prazo e que nisso faz com que no início, no primeiro ano, eu considere o Bahia brigando para não cair, mesmo com as peças novas que chegaram aí, que são nomes relevantes como o Vitor Hugo, Ademir e o próprio Tassiano.
Cazuza, deixa eu fazer uns questionamentos aí. A sua fala, que eu acho que essa questão da perspectiva de que seu amigo falou, né, que é abaixo, né, que ser frustrante, acho que vê muito do que se imaginava que o Grupo City faria. Se a gente fosse fazer um exercício aqui e o Bahia...
Ô Edgar, sem querer lhe interromper, Eric é Eric lá do nosso grupo ou é outro Eric?
Não, inclusive, eu fiquei surpreso que ele falou seu amigo. Ou seja, Eric, se você tá escutando, saiba que ele não lhe considera amigo, tá? Ele falou seu amigo.
Por isso que eu queria saber.
Sinta aí a pressão do que foi isso aí.
Você citou duas pessoas, pô. Você citou duas pessoas, o outro e o Eric. Quem falou do frustrante foi o outro, não foi o Eric. Pô.
Não, foi o Eric. A debate se ia ser frustrante ou não, sim, foi o Eric. Sabe. Foi
com o Eric. Eric é amigo. Deus amassa amigo do Eric. Tá, sim, mas assim, é porque assim, o torcedor, ele criou uma expectativa muito grande e ele imaginava que isso aconteceria muito rápido. E lógico que aqueles resultados, né, que, enfim, não vou ficar voltando aqui, mas levaram o torcedor a ter um banho de água fria e ficar muito pessimista, né? E achar que no primeiro ano um time né, com o investimento não vou dizer nem o investimento, que a marca City traz, fica frustrante, né? Brigar para não cair, eu tenho um campeonato no limbo, que é o que eu acho que é a minha ideia. Acho que o Bahia vai fazer um campeonato ali sem sustos. Se o Bahia Associativo trouxesse os jogadores que o City trouxe, a perspectiva acho que seria diferente. Né? Se o Bahia buscasse um Ademir, se o Bahia buscasse um... Até o próprio Tassiano, vou dar aqui um exemplo. Né? Se o Bahia trouxesse um Vitor Hugo, o Bahia Associativo, acho que a percepção da torcida seria diferente. Né? Estaria muito mais empolgado. Até como ficou mais empolgado quando o Bahia trouxe Arthur Vitor, enfim, aquele time lá que deu... que até a Alexandre citou, que deu um pouco de alegria ali no primeiro turno, e no segundo turno o Bahia foi no campeonato sem susto, vamos dizer assim. Né? E acabou ficando no campeonato sem susto. E outra, é tipo assim, você falou da filosofia, né? Essa mudança de filosofia leva tempo, beleza. Mas qual era a filosofia que tinha antes? O Bahia, pra mim, não tinha filosofia de futebol. O Bahia tinha um remédio. Ia buscando jogador aqui, ali, o que dava pra fazer. Buscava um treinador, não dava certo, tirava, mudava outro. Então assim, o Bahia não tinha filosofia. Né? Então assim...
Mas você tem que... é uma mudança, pô.
Sim, não, entendo. Mas assim, mas essa filosofia que vai vir, é importante que se consolide e precisa de tempo. Né? Porque o Bahia Associativo, o grande erro foi, a gente não tinha tempo, não se dava tempo.
Desculpa ter interrompendo.
Não, pode falar.
Essa parte que você falou que não tinha tempo, mas também o tempo sem dinheiro é impossível, né? Então, o Bahia não tinha dinheiro para ter tempo de você criar algo. E tem a questão do fígado, né? De torcer pelo fígado. A maioria dos dirigentes são torcedores, e aí sente a pressão da torcida. Não aceita aquela demissão de Guto Ferreira de 2018 até hoje, que demitiram o Guto e na pressão da torcida.
O áudio dele tá falhando só pra mim? Ou tá muito ruim pra vocês também?
Tá ruim aí, por que eu vou tentar botar no...
Não, aqui tá, eu tô ouvindo normal.
Tá, porque aqui tá falhando, tá vindo e voltando. Tá bom, tô
ouvindo.
Perdão, desculpe.
Voltei. E aí, Catuza, tá melhor agora? Tá ouvindo?
Tô ouvindo, tá suave. Vai, siga.
Tá melhor agora?
Então, tranquilo, tipo, prossiga.
Uma demissão que Guto Ferreira teve em 2018, que a gente perdeu aquela Copa do Nordeste para o Sampaio Corrêa. Aquela final com o Guto, com certeza a gente seria campeão. Né? Eu boto aquele título perdido para essa decisão do fígado que foi feita por Belitani em 2018. Então, um time sem dinheiro, o Bahia é um time de aluguel. Muitos jogadores emprestados, ou muitos jogadores com contrato até o final do ano só. E o jogador que despontava no Bahia, com certeza, já ia ser vendido no próximo ano, ou no máximo, que o Bahia segurou o Zé Rafael por 2 anos, né?
Roberto, agora, eu vou discordar de você, velho, nesse aspecto.
Agora,
você, Belitani, inclusive...
Deixa eu terminar, rapidinho. A maioria dos jogadores hoje do Bahia tem contratos longos. Biel é um contrato de 5 anos. André, a renovação dele foi de 5 anos. O atacante Everaldo, 3 anos. Então, tipo, mesmo que esse jogador jogue muito bem no Bahia, é praticamente hoje impossível um time no Brasil hoje, 20 jogadores do Bahia. Mais de 80% do time do Bahia hoje é fixo, não é emprestado. São pouquíssimos jogadores emprestados. E quem tem emprestado está com o passe já fixado. E se for bem no Bahia, o Bahia vai lá e vai comprar. Você ter tempo com dinheiro é muito mais fácil. Né? Muito mais fácil. Eu não sou, vocês me conhecem, eu não sou pessoa muito fã de Belitani, não. Né? Pelo contrário, tenho N críticas a ele. Agora, eu vou ter que falar que sem dinheiro é muito mais difícil fazer futebol, muito mais difícil de você manter um time, muito, muito, por isso que a troca, cada ano vai montar um time diferente, chega no Campeonato Brasileiro, um time totalmente diferente do outro ano. E pode ter certeza que daqui ao ano que vem, o Bahia vai ter um time diferente desse ano, vai, mas muito pouca diferença, vai ser no máximo 3 ou 4 jogadores, porque tem a segunda janela ainda aqui da Europa e o Bahia vai contratar também na segunda janela. Então, pro ano que vem, o Bahia vai mudar muito pouco do que esse ano e vai mudar aos poucos, só trazendo peças para ter um ganho técnico aqui e ali. O que, voltando ao que a Cazuza falou antes de eu terminar, de Jacaré só sai do time hoje se mudar o esquema. Se o Bahia voltar os 3 atacantes, aí ele sai do time, Ademir entra no lugar de Jacaré, exatamente naquela o que ia fazer aquela parte esquerda, né, que o jogador que corta para a esquerda e joga para dentro da área, ia ser a posição de Ademir hoje, mas nesse esquema de 3-5-2 e o Bahia voltando, marcando com a linha de 5 na defesa, Ademir é o primeiro suplente, assim, né? Colocando assim, o nome dele, né? Que jogou muito bem pelo América, né? E estava no Atlético Mineiro. Ele é o primeiro reserva, junto com o Tassiano, mais ou menos assim, hoje. Se Tassiano não assumir a vaga de Azevedo. É isso.
Só para não ficar longo, mas assim, essa parte que o Bahia tinha jogadores de aluguel diminuiu bastante na gestão do Beritani, ainda está na própria gestão do Santana. É uma coisa até que o Beritani falava, ele se orgulhava de dizer que não, porque hoje nós temos uma base. Basicamente, que você, no brasileiro, você buscava jogadores para qualificar, né? E o grande erro é que não dava muito certo, né? Mas a base desse Bahia aí, dessa era Beritani, a gente pode falar aqui, né? Nino era um, enfim, aí, só pra não, eu não acho que era só de aluguel, não.
Né? Eu discordo também dessa ideia de que só se tem filosofia com dinheiro. Eu discordo. Mas não vou nem entrar nesse debate, não. Só quero dizer que eu não fiz juízo de valor. Só estou dizendo que um dos motivos pelo qual eu acho que o Bahia vai disputar essa parte de baixo, eu usei isso para embasar a minha ideia de que o Bahia vai disputar para não cair. E para mim, o grande motivo pelo qual o Bahia vai disputar para não cair é que o Bahia está mudando o time e a filosofia, os dois juntos. E para mim, isso faz com que se demande um longo prazo até que se o time esteja pronto. E esse longo prazo não é uma janela, não é duas janelas, não é um ano, são 2 anos, 3 anos, três, quatro janelas até que se tenha esse time. E por isso eu acho que esse ano o Bahia disputa para não cair, entendeu?
Vou entrar nesse debate aí, porque eu acho que tem uma discussão conceitual muito importante, né, sobre o que é essa disputa para não cair e tal. O Alexandre explicou, né, como é que a gente montou esse quadro, esses times estão disputando e tal. A gente fez cada um sua avaliação, depois fez ali uma mistura entre de todo mundo para pegar uma opinião mais geral, assim. E tem, né, esses cinco times que a gente botou lá mais embaixo, né, Cruzeiro, Santos, Cuiabá, Coritiba e Goiás. Que são os que, assim, era quase unanimidade que são os que vão brigar. Mas eu, particularmente, a avaliação que eu tinha feito, eu tinha botado junto desses cinco, eu tinha botado oito, né? Junto com Bahia, Botafogo e Vasco, né? Que acabou sendo esses três últimos aí, a gente destacando, porque teve gente também que botou, mas eu acho que não vai brigar diretamente para cair e tal. E eu acho que a discussão é conceitual, assim, porque, de fato, não tem como ter oito times que, né, que vão estar lá ameaçadíssimos de cair. Tem oito times que podem, sei lá, passar pela zona, tá ameaçado em algum momento, mas a gente sabe que o campeonato, quando vai se desenrolando, acaba ficando ali nos cinco, seis que estão realmente na reta, né? Mas por que eu botei, né? Por que eu acho que seriam esses oito a princípio? Porque, na verdade, é uma projeção de quem a gente acha que vai estar disputando, né? Na verdade, eu acho que vão sair quatro de dentro desses oito, né? Algum desses oito vai se dar bem, vai fazer um campeonato bom, vai. Talvez ficar na primeira página. Porra, se tem 8 de 20, você pode ter um desses 8 que fica na primeira página. Não tem muita. Não é um absurdo. Assim como você pode ter um dos que a gente botou lá como sem susto, né? Um São Paulo, por exemplo, tá em crise, a coisa toda. O Fortaleza, que já tá há não sei quantos anos na Série A, ano passado quase cai, passou metade do campeonato na lanterna. Enfim, pode acontecer. A gente sabe que a Série A é muito longa, essa coisa toda muda. Mas é porque são os oito, sim, que eu vejo como mais frágeis nesse momento e brigando, assim, né? Eu concordo que aqueles cinco lá destacados estão mais iminentes, mas é por isso que eu acho que o Bahia também estaria nesse bolo, porque são times que estão frágeis. E aí, Cazuza falou muito da questão conceitual também do filosofia, não sei o quê, por que estaria com um time né, com essa fragilidade, começo de trabalho novo, etc. Aí, ok, é uma discussão também, mas independente de qual motivo, eu acho que o Bahia é um time frágil, assim. Pode ser que melhore durante o campeonato, pode ser que se ajuste, pode ser qualquer coisa, pode ser que gaste mais dinheiro do que já gastou e faça um time melhor, mas acho que o Bahia chega hoje como um dos times frágeis do campeonato. Um desses oito, né? E aí depois pode ser que seja o primeiro dos oito, fique em 12º, né, 13º. Mas, assim, eu vejo essa fragilidade, porque o Bahia não deu resultado ainda contra time de Série A, contra time
Qual
competitivo.
seria o.
E aí vai ter
Luiz,
muito
qual
time que
seria
também
só
não
os oito
deu.
aí que você falou?
Os outros são aqueles cinco que a gente botou no, nos últimos, né? Coritiba, Santos, Cruzeiro, Goiás e Cuiabá.
Goiás.
E os outros três que a gente ficou dividido, né? Se estavam dentro ou se estavam fora desse bolo, que era Bahia, Botafogo e Vasco, né?
Vai ter um detalhe aqui, tipo, a torcida do São Paulo mesmo, né? Ela tá morrendo de medo que o time caia, sacou?
Mas a do Inter também tá, Edgar.
É, mas aí é aquilo.
E a gente, né, tá botando o Inter na briga pela Libertadores, entendeu?
Mas é aquilo, é porque
o torcedor do Flamengo, nesse exato momento, nesse não, porque demitiu o Vitor Pereira, mas há 5 horas atrás, enquanto não tinha demitido o Vitor Pereira, tá dizendo que o Flamengo ia lutar pelo rebaixamento se não demitisse o Vitor Pereira, entendeu?
Mas é porque esses times também, a torcida não tem muita noção do resto do campeonato, né? Os caras acham que Brasileirão é as 3 primeiras posições lá. Não sabe o que é fazer 40 pontos, que é um ponto por rodada, né?
Mas assim, a gente também não tem muita noção, não, cara. Você fica falando, você fala assim, mas, por exemplo, a gente acha que a gente tem noção, mas a gente não acompanha os outros times. Então, a gente não sabe como é que tá de verdade a situação do Curitiba, não sabe como é que tá de verdade a situação do Goiás, não sabe como é que tá de verdade a situação do Cuiabá.
Mas a fala de Luigi não foi no sentido de não saber como é que estão os outros times, foi no sentido de não saber o que é uma luta pelo rebaixamento, entendeu?
Não saber como funciona o campeonato. O
torcedor do São Paulo nunca passou 19 rodadas no Z4, igual do Fortaleza ano passado. Se o São Paulo passar 30 rodadas em 14º, pro torcedor do São Paulo vai ser brigando para não cair. Se Exato. O Bahia passar 30 rodadas em 14º, a gente vai dar graças a Deus que não brigou para não cair, entendeu?
E não é dizendo Exato. Que o São Paulo tá fazendo Concordo. Um grande campeonato, né? Quando ele tá em 14º, nem que, porque, né, tipo, são times bons, não sei o quê. Não é nada disso. É porque a realidade do campeonato é que sempre tem times piores, assim. Mesmo quando você tem um time ruim, para essa perspectiva deles, por exemplo, né? O São Paulo em 14º seria um time horroroso, que brigou lá até o final. É, mesmo quando você tem um time ruim, você tem, assim, os times horrorosos embaixo, e a gente sabe disso, porque a gente, muitas vezes, tá ou logo acima desses times horrorosos, ou é um dos times horrorosos. E a gente tem essa noção, e acho que esses times não têm essa noção tanto. Mas era isso que eu tava dizendo, de como a má fase, né, que eu falei que o Bahia não deu resultado, não sei o quê. Muitos times também não deram resultados, né, e isso abre uma margem. Quer dizer, pô, o Bahia não deu resultado, vários outros times deu resultado, agora eles vão se enfrentar e um vai dar resultado, né, em cima do outro.
Na verdade, Luiz, nesse primeiro trimestre aí, né, esse primeiro período aí, acho que só o Atlético Paranaense e o Palmeiras que estão com moral elevada, sabe? Os outros.
É, Fluminense. Mas aí é porque as expectativas são diferentes também.
Não, mas eu falo assim. Mas eu falo assim, de crise, sacou? Tipo, o Inter entrou em crise, o Flamengo,
sim,
né?
Sim. Mas é porque é o que eu falo do patrão, da diferença da expectativa. Porque pro Flamengo entrar em crise é muito diferente do
Lógico, não, mas nesse caso não. Todos os times têm a mesma. Todos os times do tamanho do Bahia têm a mesma. O tamanho do Bahia pra cima tem o mesmo pensamento. Que é ganhar os seus campeonatos estaduais e regionais.
Que, enfim, o Bahia tá em crise, vários times também estão em crise, porque é o que acontece no primeiro semestre. Você perde o jogo de Copa do Brasil, perde um estadual, tem uma crisezinha. Mas eu ainda discordo de Cazuza, eu acho que pra certos times, quando você fala, estou em crise, mas é uma coisa que, sei lá, perdeu uma semifinal de Carioca. Porra, se o Bahia com esse time perdesse a semifinal de Carioca, não era crise. Para outros times é. Mas esse é o meu ponto. Então, assim, não dá para comparar, para dizer que, não, todo mundo tá na merda, tem 20 times brigando para não cair porque todo mundo tá em crise, menos 2, 3. Não é assim. Eu acho que a gente tem algumas noções de quem tá em crise, quem não tá. A gente sabe quais são os times que têm menos dinheiro, quem tá mais fraco no campeonato. Mas se não acompanha o Goiás, porra, o Goiás acabou de demitir treinador, perdeu o campeonato pro Atlético Goianiense, tá na Série B, tipo. É outra vibe do que perder um campeonato maior. O próprio Bahia que disputa 2 campeonatos, Copa do Nordeste e Baiano, não é só o Baiano, né? Enfim, por isso que eu acho que dá pra ter uma noção sim, por mais que, o Inter tá em crise. Beleza, mas a gente acompanha, a gente não é que acompanha todos os times, a gente sabe o que significa esses times, né? Tipo, a gente sabe que tem, sei lá, Goiás, Coritiba, Cuiabá no mesmo campeonato que o Inter, então que o Inter não tá mais fudido que esses. O torcedor do Inter não, o torcedor do Inter acha que ele só sabe o time dele, porque ele não tá acostumado a frequentar lá embaixo. Então ele vê o time dele ruim e ele acha que isso significa que tá ruim, tá pior que 19. E não tá. Porque, né, falta essa dimensão maior das coisas. Mas era pra fechar só esse argumento e falar que eu acho que são, sim, 8 times que, tipo, vai sair deles, assim. A gente, provavelmente, aqueles 5 ali, que a gente meio que concordou, talvez sejam os últimos. Talvez Bahia, Botafogo, Vasco acabem ficando mais pro meio ali da tabela e tal. Enfim, talvez seja um pouco melhor, um pouco pior, talvez troque um desses times aí, alguma coisa assim, até porque, porra, fazer previsão em abril pra como vai terminar em dezembro, sempre muda, mas eu acho que pra uma previsão inicial faz sentido essa ordem que a gente criou, assim, de tipo um que tá mais fudido e um que tem um alertazinho, outros que estão sem susto por enquanto, mas que podem degringolar, enfim, é mais ou menos essa ideia, assim, da divisão.
É muito louco, né, Luiz? Porque, tipo, a gente bota 8 times, mas um desses aí vai ficar 12º, né? Então, teoricamente, ele tá no campeonato, porra, Todo mundo aqui assinaria o Mendes.
Um deles vai ser o melhor de todos, né?
Exatamente.
Provavelmente vai ser melhor do que alguns outros que estavam na frente dele na tabela.
Cara, que a gente fez, assim, eu acho que o Bahia vai ficar no campeonato no limbo por duas questões. Eu acho que o poder de investimento que o Bahia tem, até nessa contratação agora aqui, né, pré-brasileiro, para mim, desses times, foi melhor. O Bahia trouxe três jogadores aí, para mim, bem interessante. Né? Então, para mim, isso é um fator positivo. Eu acho que o time ele vai ganhar qualidade. E acho que o time que jogou, eles até falar isso, né, nos outros potes, que o time que o Bahia jogou, né, não vai ser o mesmo time que vai disputar a Série A. Né? E acho que naturalmente isso vai acontecer, vai acontecer essas mudanças, né? Esses jogadores vão entrar no time, e acho que vai ter qualidade, né? Por exemplo, o Tassiano não jogou hoje, mas Tassiano vai jogar brasileiro, né? Então o Bahia já tem mais, acho que o Paiva já tem mais opções no elenco, né? Se ele conseguir organizar melhor essa questão defensiva, acho que o time passa um brasileiro tranquilo, né? Tranquilo assim, você vai ficar olhando, pô, o Bahia tá a 5 pontos da zona, você vai ficar sempre olhando mais pra baixo do que pra cima, mas acho que dá uma tranquilidade, né, pra fazer um campeonato tranquilo. E eu acho também que o segundo ponto aqui na janela, né, na próxima janela, o Bahia também vai ter mais bala na agulha para poder contratar. Enquanto que o Santos, por exemplo, o Santos está buscando um jogador da Água Santa, por exemplo, né, para o elenco. Né. O Cuiabá não vai ter esse poder de investimento todo, e por aí vai. Né. Talvez o Vasco...
E não é qualquer jogador do Água Santa, né? É Bruno Mezenga, com 35 anos, que já rodou o Brasil todo, que eu era menino, o Bruno Mezenga estava aparecendo lá no Flamengo, na época da novela, porra, do Rei do Gado. Entendeu? É, Bruno Mezenga é da época da novela do Rei do Gado. Mezenga não é sobrenome dele, não. É apelido. Entendeu? Apelido.
Exatamente. Então,
esse somatório de coisas aí... Desculpa, Liga, continua.
Não, acho que esse somatório de coisas aí que leva me dá essa percepção de que vai ser um campeonato tranquilo. E aí, se o time encaixar, poder andar um pouquinho mais pra cima, né? Eu tô um pouco mais otimista nesse aspecto.
Eu tô otimista com o Bahia. Acho que o Bahia não vai brigar para cair, mas também não vai brigar para uma coisa maior esse ano. Eu concordo com o que o Cazuza falou, o time está sendo montado, é um time para longo prazo, mas a gente não pode deixar de lado, como eu sempre friso, né? A questão do investimento. Vai ter investimento também na segunda janela, que vai abrir, e o Bahia vai se reforçar mais, né? Então... Não será esse time, mesmo com essas três contratações, o time do final do ano, né? Mas agora, para o começo do campeonato, acho que o Bahia tem uma equipe para brigar. Para brigar até uma décima colocação, né? Entre 13º e 10º. Como vocês falaram, eu também assinaria, se o Bahia, se me falassem, se assina o Bahia 12º esse ano, assinaria na hora, sem problema algum, até para essa montagem de elenco ainda de filosofia, como o Cazuza já citou aí.
Olha, eu tô desde do início aí, das primeiras crises, das primeiras discussões, sendo otimista, né? Já falei isso aqui algumas vezes. E eu trouxe meu ponto de vista e trouxe essa frase que eu vou repetir aqui agora, de que o Bahia de agora não é o Bahia da segunda janela. E falei isso lá no início, né? Comparando com o Bahia que disputou a primeira partida do campeonato. E o Bahia de hoje, que é esse Bahia que só tinha três jogadores no ano passado... Ele não vai ser o Bahia da 22ª rodada, da 25ª rodada, entendeu? Então, o que me leva a crer que o Bahia não vai ser esse time que vai ficar brigando para não cair, e aí, conceitualmente, eu vou trazer duas campanhas do Bahia aqui como exemplo. A campanha de 19 foi uma campanha que o Bahia não brigou para cair. O Bahia ficou ali naquele campeonato de meio de tabela, perdia duas ali e ficava a 3 pontos da zona, aí ganhava uma e ficava a 3 pontos do oitavo, né, do G8, e ficava naquela ali até que chegou no momento que o Bahia só queria que o campeonato acabasse. Então, hoje, o Bahia vai jogar contra o Red Bull, sábado, e eu não vou para esse jogo pensando assim, pô, o Bahia vai perder esse jogo. E o Red Bull não é dos times que a gente tá botando na briga pelo rebaixamento. Então, se o Bahia vai jogar contra um time que não está na briga pelo rebaixamento e eu não enxergo o Bahia como favorito, o Bahia pode tomar 4 do Red Bull como tomou há um tempo atrás aí. Mas eu hoje olho para o jogo do Bahia e penso assim, o Bahia tem jogo contra o Red Bull. O Bahia pode trazer um pontinho de lá de Bragança, entendeu? Então, é um indicativo para mim de que o Bahia não vai ser esse time que vai brigar para não cair. Não estou aqui trazendo esperança de que o Bahia não vai pisar na zona de rebaixamento, porque isso também é diferente. O Bahia de 2018 foi um Bahia que não brigou pelo rebaixamento, mas o Bahia de 2018 virou a Copa do Mundo quando o Guto caiu. e que Anderson veio para fazer aquela final que o Roberto citou aí agora da Copa do Nordeste, o Bahia estava na zona de rebaixamento. O Bahia passou a Copa do Mundo de 2018 toda na zona de rebaixamento. O Bahia foi jogar contra o Vitória no 4x1, que o Bahia deu 4x1 no Vitória, né? Gilberto estreou contra a Chapecoense no jogo fora, fazendo gol. E o próximo jogo foi contra o Vitória, dentro de casa. O Bahia ganhou de 4x1. Gol de Gilberto, inclusive. Gilberto fez um dos gols. Naquele jogo, o Bahia estava dentro da zona de rebaixamento. Só que aquele campeonato, o Bahia não brigou para não cair, na minha visão. O Bahia de 2018 não teve essa luta pelo rebaixamento. Então, o que não quer dizer, quando eu digo que o Bahia desse ano vai brigar para não cair, né? Ele não vai brigar pelo rebaixamento, não quer dizer que o Bahia não vá pisar na zona de rebaixamento em algum momento. Pode ser que sim. Entretanto, na maior parte do campeonato, a nossa preocupação, no meu entendimento, não vai ser essa. E aí, tem o poder de investimento que Edgar citou, tem as mudanças, né, de peças, como Roberto citou, e olhando de uma forma geral, eu penso que esse Bahia de agora não é o Bahia da segunda janela. É o Bahia que vai ter Juba, por exemplo. Entendeu? Que é um jogador de boa qualidade que vai vir acrescentar ao elenco que hoje o Paiva já tem uma dor de cabeça. Você olha pro Bahia de hoje, Tassiano entra onde? Tassiano vai entrar em que lugar? Ademir vai entrar no lugar de quem? Existe já a dúvida hoje. Biel não pode sair do time. Nadia Veraldo, Ademir não faz. Ele mesmo na entrevista já falou. Vai botar ele no lugar de Jacaré? Jacaré é um jogador que ele hoje joga pelo desempenho dele. Né? Jacaré não tem nome, Jacaré é contestado, Jacaré foi extremamente contestado, inclusive por mim, mas Jacaré hoje joga pelo desempenho dele. Ele pode não performar, mas ele hoje não tem... Se tirar Jacaré do time hoje, é um erro, porque hoje ele vem jogando bem, hoje ele jogou bem o jogo todo, errou, falhou no lance do gol, né? Pegou uma bola na zaga e entregou no meio de campo, que resultou no escanteio, que resultou no gol. Acontece, todo mundo falha. Gabriel Xavier falhou também no lance. Então, assim, esse poder de investimento, essa mudança de peça, me faz imaginar que vai ser um Bahia que vai brigar pra não cair.
Que não vai brigar, né?
Que não vai brigar. É porque é chato de falar isso, né? O Bahia, a briga do Bahia não é pelo rebaixamento.
É isso que, como você falou, né? O Bahia não vai brigar pelo rebaixamento por 2019 mesmo. A gente fez um primeiro turno excelente. Excelente primeiro turno do Bahia. Depois, quando o Douglas Augusto foi embora, de novo, a gente estava fazendo um primeiro semestre mediano, né? Na média do Bahia, não excelente, não muito bom. E quando o Tassiano vai embora, acaba o time. Muito difícil isso acontecer hoje. Alguém vir aqui buscar um jogador na janela que vai abrir e tirar o jogador do Bahia, né? Principalmente de fora do país, né? Muito difícil acontecer isso, como aconteceu já duas vezes, e que deu impacto gigantesco no time, né? A saída de Tassiano, no ano que tinha rebaixado aqui pro Nordeste, o Bahia perdeu praticamente aquela sinergia do meio de campo que tinha. Totalmente. Não conseguimos achar um Tassiano no elenco, e as contratações que vieram pro lugar dele não supriu o que ele fazia. Douglas Augusto, a mesma coisa. Aquele tripé no meio de campo com o Bahia tava super bem. Ele saiu do Bahia, a gente não conseguiu achar outro jogador para a posição dele. Que chegasse na frente ali, chutando da perna esquerda, a gente não teve. É muito difícil alguém, em algum lugar do mundo hoje, vir aqui e tirar o jogador do Bahia, tirar o jogador do projeto. Então, por isso que eu falo, ter um pouco mais de dinheiro ajuda também você manter um projeto a longo prazo. Porque não é qualquer clube que vem aqui vai tirar o jogador da gente.
Eu acho que vocês estão confiando demais no Grupo City. Acho que vocês estão confiando demais que vão vir reforços de mudança de patamar. E eu acho que vocês estão confiando demais que
não é, City... Não, vamos com calma. Não é reforços. Deixa eu só concluir aqui, Roberto. Não é reforço que mudança de patamar. Juba tá contratado pelo Bahia. Juba vai jogar no segundo semestre. Isso é fato.
Só pra deixar claro
Juba,
que eu não
confio em
nada.
E Juba. Oi?
Só deixando claro que eu não confio em nada.
Não, pô. A questão é que Juba não é um jogador extra classe, não é um jogador que vai fazer o Bahia mudar de patamar, mas Juba, se vier para ser reserva, é um reserva melhor do que todos os reservas que o Bahia tem hoje. Entendeu?
Exatamente.
E talvez seja um titular.
É isso que eu penso, Alexandre. Só um minutinho, Casa. É isso que eu penso. Tipo assim, eu não confio, não é confiar 1000% no Grupo City. Mas pelo nível de contratação, pela forma como foram as contratações, como o Casuza já falou, que eu concordo 100% com ele, é um time a longo prazo, é a forma como os contratos são feitos. Não é um contrato, ninguém. Poucos jogadores do Bahia assinaram o contrato para um ano. Ah, vou aqui jogar um ano, ano que vem, não sei se vou renovar. Pouquíssimos jogadores. O mínimo foi 3. E o máximo 5 anos, só um minutinho, Casu.
Mas isso.
Então, não, eu não tô falando que no segundo semestre vai vir Haaland, vai vir De Bruyne, vai vir Roberto Firmino, que não vai ficar na Europa, que não vai ficar no Liverpool. Mas eu tô falando que vem contratações estilo Caolin, vem contratações estilo Juba, que vai encorpar mais o time. E se vamos supor, ninguém hoje aqui no país vai tirar Biel do Bahia. Nenhum time do Brasil vai tirar Biel do Bahia hoje. Impossível. Nenhum time vai tirar jogadores que estejam bom no Bahia, tanto nesse ano quanto ano que vem, daqui a 3 anos. Não é assim, mas acabou. É mais fácil.
Eu discordo.
Um ponto que eu acrescento na sua fala, Cazuza, que você falou assim: eu não confio no Grupo City. Beleza. Agora sim, eu também não confio nos times que estão ali embaixo. Eu acho que o Bahia, na teoria, tem mais condição de fazer um elenco melhor do que esses times que estão ali nesse bolo, sacou? Com exceção, talvez, de Vasco e Botafogo pelo poder de investimento. Agora, assim, eu não acho que se eu não confio no Grupo City, eu também não confio na diretoria do Santos. Eu não confio na diretoria do Goiás. Eu não confio na diretoria, sei lá, do Cuiabá, para montar um elenco que consiga, vamos dizer assim, competir e tirar essa vaga do Bahia, e colocar o Bahia lá embaixo, sacou? Assim, sabe? O Cuiabá já fez isso, né? Nessa temporada, acho que o Bahia caiu, mas nessa eu não acredito, sacou? Então, assim, eu posso estar não confiando no Grupo City, mas eu acho que esse elenco que está aí do Bahia, associado aos outros times que estão ali, nesse, que a gente colocou nesse patamar de competição, eu acho que o Bahia tem uma vantagem.
O que eu estou falando é o seguinte, o Edgar falou aí, pô, mas eu também não confio no Santos, eu também não confio no Cuiabá. Mas, para mim, essas equipes, elas são mais propícias a fazer loucuras para se manterem na Série A. Eu considero que, por exemplo, se o Grupo City ele chegar no meio do campeonato e ele tiver ferrado, para não dizer, porque tem crianças ouvindo, ele tiver ferrado e ele precisar fazer um investimento de 60 milhões, talvez ele não faça, para não cair, tá ligado? Se alguém chegar no Grupo City e dizer assim...
Então, nenhum desses times que estão na parte de baixo, brigando com o Bahia, tem 60 milhões para investir, pô.
O que eu sinto do Grupo City é que para eles cair ou não cair nesse primeiro ano, não é irrelevante, mas não é o fim do mundo. Assim como isso foi um sentimento que me bateu na Copa do Nordeste. O Bahia, no último jogo da Copa do Nordeste, podendo se classificar, tendo uma chance... O Bahia optou por colocar um time completamente reserva. E ali eu saquei que era o seguinte, pro Grupo City, talvez fosse até melhor cair naquela fase ali, que daria mais tempo pro projeto, daria mais tempo pro treinador. Essa foi a minha visão que eu tive naquele momento. Inclusive pelas entrevistas de Paiva, tipo, mano, não, tô tranquilo, perdeu, é isso, é chato, mas é isso, a gente vai disputar o Baiano e tudo bem. Então, eu acho que no fim nos finalmente pro Grupo City, o sentimento é tipo, tá... A gente não quer cair, a gente vai lutar para não cair, mas se a gente chegar a um ponto de ou cai ou faz uma loucura, a gente não vai fazer uma loucura. Sendo que se fosse, por exemplo, o Bahia Associação, que chegasse a um ponto ou cai ou faz uma loucura, ele ia fazer a loucura e cair, provavelmente.
É porque assim, eu concordo com o ponto de Cazuza, mas eu discordo do argumento, porque não precisa desses 60 milhões para escapar. O Cuiabá escapou no ano que o Bahia caiu sem dinheiro nenhum, sem problema, mesmo o Cuiabá de hoje. Se o Cuiabá escapar esse ano,
é o Cuiabá. É simbólico, pô. Foi um número simbólico.
Não, mas o meu ponto entendeu? É justamente isso, porque o Alexandre tá se apegando a isso pra combater o argumento, dizendo, pô, o Cuiabá não tem, o Santos não tem.
Simbolismo.
Mas ele não precisa ter pra fazer mais ponto e escapar, porque o Campeonato Brasileiro é assim. Eu concordo com que o Bahia briga pra não cair. Não é porque, porque eu não confio no Grupo City. Eu não gosto do Grupo City, todo mundo sabe disso, já ouviu o podcast anterior, não sei o que lá. Não confio, não gosto, etc. Mas não é porque eu não confio que eu acho que tá brigando. Eu acho que tá brigando porque o Bahia não tem um time que eu acho que. Que esteja jogando bem o suficiente para você falar, não, não vai brigar, ou tá tranquilo de agora. Pode ficar tranquilo lá na frente, mas de agora não acho que tá. E eu acho sim, uma coisa que você falou lá no começo, vou recuperar. Eu acho sim muito frustrante que um time que monta um time de 80 milhões não consiga passar confiança para uma Série A. Não é uma Premier League, não, que você, não, porque botou 200 milhões, mas o outro botou 300, o outro botou 150. É um campeonato brasileiro, porra, que você monta time com A galera dizia, ah, porque Pelé jogava contra o Pedreiro, contra o Padeiro. Você monta o time de Pedreiro e Padeiro hoje na Série A e você escapa, tá ligado? Aí o Bahia monta um time de 80 milhões e não consegue ter uma consistência pra você ficar tranquilo, pra deixar a torcida tranquila. É por isso que eu acho que vai brigar pra cair, porque o trabalho eu acho ruim até agora. Assim, ah, mas melhorou, não sei o que, melhorou, beleza, mas não melhorou o suficiente pra me deixar tranquilo. E eu acho, por exemplo, eu acho Paiva um péssimo treinador. É outra coisa, e o City não vai demitir Paiva, não agora, não semana que vem. Então, assim, é por esses motivos que eu acho que o Bahia tá na briga, não porque não vai gastar certo dinheiro, porque vai gastar, ou porque não sei quem vai comprar.
Sendo objetivo agora, né, já chegamos aqui à conclusão de que o Bahia pode ou não pode brigar pelo rebaixamento, né? Temos aqui, eu vou dizer meio a meio, até porque Nicolas participou dessa discussão off, né, fora do programa, e Nicolas acha que o Bahia vai lutar pelo rebaixamento, então a gente está aqui muito dividido. Mas isso não muda os times que o Bahia vai brigar, né? O Bahia vai jogar contra o Cuiabá, contra o Red Bull, contra o Vasco, contra o Botafogo, contra o Santos, contra o Curitiba. A briga vai ser a mesma. Bahia e Vasco não vai mudar o duelo Bahia e Vasco, não vai ser diferente se o Bahia briga para não cair ou se o Bahia briga para não ter susto no campeonato. E aí a gente olhando para frente, fazendo aquela projeção que a gente fez ano passado, né? Nós pegamos ali 6 blocos e foi muito fácil fazer aquela projeção. A gente botou ali 10 num bloco, 12 no outro. Teve blocos, a gente botou 12 pontos de 18 possíveis, né? 9. Chegou no final, o Bahia fez os pontos necessários para poder permanecer conforme a gente tinha projetado. Nós temos agora 7 blocos, deixamos da mesma forma, né? 6 blocos de 6, 1 bloco de 2 no final. O primeiro bloco do Bahia, na minha visão, é o bloco mais acessível, né? O Bahia precisa dar uma largada assim, forte no campeonato, porque essa largada é contra Red Bull, Botafogo, Vasco, Curitiba e Santos, que são clubes que nós elegemos ali, que são clubes que o Bahia vai estar brigando diretamente. Aí o 6º jogo é contra o Flamengo dentro de casa, que apesar de ser um jogo que a gente vai sempre com aquela esperança de o Bahia ganhar, porque o Bahia já ganhou, já meteu 3-0 naquele Bahia, naquele Flamengo de 2019, meteu 4 naquele Flamengo lá na época de Didi, né, de Jajá, mas a gente não vai considerar que o Bahia vai ganhar do Flamengo. Então, assim, olhando para esses blocos que a gente tem aqui, né? Nesse primeiro bloco, eu fiz uma divisão de, assim, nos blocos que o Bahia faz 3 jogos em casa e os 4 primeiros blocos o Bahia faz 3 fora, 3 em casa, eu botei 7 pontos. E no 5º bloco, que o Bahia só faz 2 jogos em casa, eu coloquei 6 pontos. No 6º bloco, que o Bahia faz 4 jogos em casa, eu botei 9 pontos. E no último bloco, que o Bahia faz um jogo dentro e um jogo fora, eu botei 2 pontos. Se a gente somar essa pontuação, ela fecha 45 no final. Olhando só para o primeiro bloco, a gente não vai fazer todos os blocos aqui, né? Porque, pô, a gente vai pensar Bahia e Goiás na 7ª rodada. A gente faz isso nos próximos programas, né? Quando a gente estiver fechando o primeiro bloco, como a gente fez ano passado, a gente entra na projeção do segundo. Pensando só nesse primeiro bloco, Bahia e Bragantino fora de casa, que é o nosso primeiro jogo, Botafogo dentro, Vasco fora, Coritiba dentro, Santos fora e Flamengo dentro. Edgar, você acha que o Bahia faz quantos pontos aí nesse bloco?
9 pontos. Ganha 2 em casa e ganha do Vasco.
Lembrando que uma das em casa é contra o Flamengo, né? O Bahia teria que ganhar do Botafogo e do Coritiba em casa e ganhar uma fora contra Santos, Vasco ou Red Bull Bragantino. E você, Roberto?
Acho que a mais acessível do Bahia é essa...
Eu tenho muito. Como sempre fui para arquibancada, né? Desde 2000, praticamente, quando eu faço 18 anos, eu vou sempre para os jogos. Eu tô muito trauma com o Coritiba, né? Então é aquele jogo que eu não tenho confiança zero no Bahia. Apesar de no último ano que o Bahia disputou com o Coritiba no Campeonato Série A, a gente ganhou as 2 partidas, tanto lá fora como dentro de casa. Mas é um time que um empate não é. Já vi o Bahia jogar muito bem contra o Coritiba e não ganhar. Eu não boto tanta confiança. Aí, como o Edgar falou, eu tenho muita confiança no Bahia contra o Vasco, Bahia e Botafogo, e eu acho que o Red Bull Bragantino arruma um empate lá. Então, eu vou ficar com 8 pontos.
Cazuza?
Eu acho que 5 pontos. Acho que 3 no Curitiba. Acho que é o jogo mais acessível. Acho que arruma um pontinho com o Santos, que acho que tá numa fase muito ruim, mas como é fora de casa, acho que arruma um pontinho. e arruma um ponto com o Botafogo. Com sorte, arruma aí três aí, mas na expectativa, nesse momento, baixa um ponto, somando cinco.
Na sua visão, o Bahia vai sábado para perder contra o Red Bull Bragantino?
Acho. O Bahia, historicamente, tem muita dificuldade lá no Nabi, né?
Nunca ganhou.
Acho que nunca ganhou lá.
Nunca ganhamos lá. Nunca ganhamos na Nabi Xavi, nenhum jogo.
Luíde.
Eu vou discordar de vocês. Eu, o que o Alexandre falou de que essa sequência é mais fácil, eu acho que isso é importante de ter em mente, assim. Ele botou 7 pontos, mas eu acho que, inclusive, o Bahia tem que pensar em fazer mais pontos nesse bloco.
Mas
assim,
entenda que 10. eu botei 7 para fazer uma distribuição linear.
Sim, certo? Sim, eu sei. É uma distribuição para ter cada bloco uniforme. Isso, pra gente pensar
justamente.
Bloco a bloco.
E a gente vai pensar bloco a bloco, né?
Mas eu acho que como vai. Eu projetando, né, pensando, eu acho que vão ter blocos difíceis, que é possível que o Bahia não bata uma pontuação dessas. Eu acho que o Bahia tem que aproveitar essa janela do começo e fazer mais pontos, 9, 10, assim, para ficar confortável. Não é porque, não, começou com 10 pontos na primeira rodada, vai disparar, não sei o quê. Não, é para ter um conforto, ter uma margem de segurança para poder perder jogos que vão ser mais difíceis.
Como aconteceu ano passado. O Bahia, no primeiro bloco que a gente tinha projetado, se eu não me engano, 10, o Bahia fez 12 ou foi 13, não me lembro exatamente, mas acho que fez 13.
Justamente, depois perdeu energia, trocou o treinador, a porra toda. Eu acho que o foco tem que ser esse, porque uma janela dessa de 4, 5 times brigando para não cair, não tem mais no campeonato. Se vai corresponder à expectativa, não
vai
sei.
Ter um
se vai lá
turno,
fazer.
Né?
Claro, né? Se vai fazer os 5 pontos que o Casulo tá prevendo, porque o time não tá confiável, não sei. Eu acho que. Na cabeça tem que ser 9, 10, assim, sem muito medo, porque não dá pra fazer 4 pontos contra time brigando pra rebaixamento e fazer um campeonato confortável. São coisas que não combinam, né? Luíde, então eu acho que na cabeça tem que ser mais pontos.
Isso aqui é uma projeção, Luíde. Não é o que precisa ou não precisa. Eu não acho que o Bahia precisa fazer 5 pontos. Eu tô fazendo uma projeção. Que eu acho que é realista nesse momento, tá entendendo?
Eu sei, mas é o que
não
eu falei.
Não é o que precisa ou não precisa fazer, isso é uma projeção.
Mas eu tô trazendo outro viés. Eu tô trazendo outro viés, eu tô fazendo o viés do que eu acho que tem que ter em mente, porque eu não sei. Beleza. Se o Bahia vai corresponder. Se ele vai corresponder a isso que eu acho que é o necessário, ou se ele vai corresponder à sua expectativa, de sua projeção, que é 5. Não consigo fazer esse dimensionamento. Por isso que eu trouxe o outro lado do que eu acho que é necessário, do que eu acho que seria preocupante ou tranquilizador.
Eu vou ser sincero, se o Bahia fizer 5 pontos nesse primeiro bloco, meu amigo, largue, vá arranjar outra coisa pra fazer, tá ligado? Você que gosta, vá assistir LOL. Porque se o Bahia fizer 5 pontos nesse primeiro bloco... Oi?
Assistir NBA, assistir tênis.
Vá assistir NBA, tá ligado? Vá assistir outra coisa. Se o Bahia fizer 5 pontos nesse primeiro bloco, bicho, eu deixo isso aqui registrado. Quando virar contra o Flamengo lá... E a gente começar o segundo bloco, eu vou chegar aqui pra vocês e dizer assim, ó, a briga do Bahia esse ano é pra não passar vergonha. Se o Bahia fizer 5 pontos nesse primeiro bloco, a briga vai ser pra não passar vergonha. A não ser que aconteça uma catástrofe no resto do campeonato. Porque é a sequência de jogos mais acessível do Bahia. Eu acho que o Bahia, sábado, entra no jogo, no Nabi Abichedi, pra fazer um jogo de igual pra igual com o Red Bull Bragantino. Óbvio que é do futebol, como aconteceu ano passado, de o Bahia fazer jogos bem e perder, como sempre aconteceu, de fazer jogos mal e ganhar. O Bahia pode perder, pode ganhar, pode empatar. Mas o Bahia entra no jogo contra o Bragantino para fazer um jogo parelho. Um jogo que, ao final do jogo, a gente olha e fala assim, ó, o Bahia tá na disputa do campeonato. Se o Bahia entra contra o Bragantino, toma uma porrada, faz um ponto contra o Botafogo, não ganha do Vasco, aí vai ganhar do Curitiba na quarta rodada, empata com o Santos e perde pro Flamengo, faz 4 pontos nessa sequência, meu amigo, vamos arranjar outra coisa pra fazer, entendeu? Parar de gravar podcast, se juntar aí pra poder falar de outro esporte, porque vai ser um campeonato deplorável. Vai ser um campeonato pra gente sofrer o campeonato todo. Dito isso, eu acho, né, que devido, inclusive, ao histórico do Vasco em São Januário, apesar da gente ter o histórico ruim contra o Bragantino fora... Né, como dito aí por vocês, o Bahia nunca ganhou. O Bahia tem um histórico ruim contra o Coritiba. O Bahia tem um histórico bom contra o Flamengo dentro de casa. Apesar de ter perdido a última vez, mas o Bahia já deu 3, já deu 4, já deu 3 mais de uma vez. Entendeu? Então, assim, eu olho para esse bloco e eu penso ali algo como Edgar falou e como o Luíde acha que o Bahia tem que fazer. 8, 9 pontos, entendeu?
É, eu concordo. E minha visão é dessa questão da consequência, né? Você fala, o Bahia tem que entrar, vai entrar para brigar com o Bragantino. É o que eu falei, eu não sei se vai entrar para brigar ou se vai entrar para apanhar. Mas se entrar para brigar é um sinal positivo, e se entrar para apanhar é um sinal muito preocupante, assim. Não só para o Bragantino, como para a sequência toda. É o diagnóstico, assim.
É, eu acho que a gente não pode determinar um campeonato por um resultado, né? Se o Bahia chegar e tomar 5 do Bragantino sábado, a gente não vai chegar aqui segunda e dizer assim, ó, gente, o campeonato acabou, o Bahia tá rebaixado. Isso não existe. O Fortaleza passou o primeiro turno do campeonato todo ano passado na zona de rebaixamento. Entretanto, se o Bahia toma a porrada do Bragantino, vai mal contra o Botafogo, vai mal contra o Vasco, vai mal contra o Coritiba, vai mal contra o Santos, perde pro Flamengo, meu amigo, é campeonato de sofrimento. Vai ganhar de quem? É isso aí, vai ganhar de quem? Né? Vai ganhar de alguém, como o América de Natal ganhou, né? Eu acho que o América de Natal ganhou duas de um time só, não lembro qual foi o time. Acho que o Santos.
A pior campanha agora é a Chape, a pior campanha é a Chape.
Sim, mas é porque a campanha da Chape não tá na minha cabeça, né? Mas a do
ganhou
América...
Ganhou só um jogo.
A do América
um jogo de 38 tá. Contra o Bragantino.
Pronto. O América ganhou duas contra o Santos naquele ano. Ganhou as duas, ganhou dentro e fora. Então pode ser que faça isso. Mas, sinceramente, minha visão é essa aí de ir pra lá pra fazer 8, 9 pontos.
Só você é um influente, né, nas redes sociais agora. Você tem a sua conta lá no ranking da CBF. E você foi desmascarado. Descobriram que você é torcedor da América de Natal.
Descobriram não, pô. Eu falei que eu sou.
E aí, Evandro Souza, o ouvinte nosso, falou, e aí? Cadê a galera do podcast? Eu falei, não, a gente vai dar uma bronca nele lá. Então, e a bronca tá dada, viu, Evandro?
Eu sou, embora existam haters, né? Eu tenho haters. Embora existam haters, né, que digam o contrário, eu sou um defensor... Deixa eu falar, pô. Eu sou um defensor do futebol nordestino. O América de Natal veio jogar contra o Caxias num jogo do acesso. E eu fui assistir o jogo. Saí de minha casa, de carro, 40 quilômetros, peguei estrada, paguei ingresso mais caro de visitante para assistir o jogo da torcida do América, pô. E aquela ali, né, óbvio, foi uma brincadeira, porque eu fiz um ranking das torcidas, dos clubes mais influentes, né? Os clubes que tinham mais, um percentual maior, do público total do campeonato estadual, né? O Bahia teve 70% do público do campeonato do baiano. E aí eu fiz a lista com todos, e o América de Natal aparecia com 45% ali entre os primeiros, terceiro ou quarto, não me lembro exatamente. Não foi segundo, que o segundo foi o Grêmio. E aí a torcida do ABC ficou puta, meu irmão. Rapaz, naquele dia eu recebi tanta mensagem, velho, torcedor do ABC. Olha que minha conta tem várias coisas, notificações silenciadas. Galera na DM, me xingando. E, pô, a galera foi brava mesmo. Aí no outro dia de manhã eu falei, não, eu tô... O administrador do perfil agora é torcedor do América de Natal, né? E o perfil oficial do América de Natal chegou da RT, né? Mas eu tava ali porque eu sou um defensor do futebol nordestino. No dia que o Vitória vier jogar contra o ABC aqui, eu vou assistir o jogo. Ou contra o ABC, o quê? Contra o Juventude, eu vou assistir o jogo. ABC vier jogar contra o Juventude, eu vou assistir o jogo. O Bahia feminino deu uma pausa aí, né? Teve uma pausa na agenda, não jogou essa semana. Vai voltar a jogar aí. Tá na mesma posição, no mesmo panorama que a gente tinha deixado, como a gente já tinha falado, né? Tá ali naquela janela de brigar pra não cair. Aí sim, o Bahia feminino de brigar pra não cair. E no mais, ontem teve a reunião do Conselho, apresentação do parecer do Conselho Fiscal e da Comissão de Finanças do Conselho Deliberativo, né? Que é o parecer que vai para a Assembleia, que vai acontecer dia 29, de aprovação das contas. O Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo aprovaram as contas do clube, acrescentando lá duas ressalvas, uma por descumprimento da lei de responsabilidade fiscal ao não pagar os tributos, e uma outra ressalva por ultrapassar o limite, né, de débito. Eu acho que não vale a pena a gente ficar discutindo aqui se isso foi ou se não foi uma atitude correta. O Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, eles foram muito permissivos com a diretoria executiva durante muito tempo, e eu acho que no finalzinho aí resolveram fazer uma graça, uma questão muito mais política do que de qualquer outra coisa, né? Um dos grupos que apoiava a diretoria executiva deixou, saiu da base de apoio, e aí conseguiram aprovar essa ressalva aí ontem, 41 a 46, E as contas desse ano vão ser aprovadas com ressalva. Isso não acontecia desde 2015, né? Foi o último ano. Schmidt, não, é o primeiro ano de Marcelo. Schmidt teve as contas aprovadas com ressalva em 2014. O primeiro ano de Marcelo, que foi 2015, também foram aprovadas com ressalva. De 16 para cá, todas vinham sendo aprovadas com ressalva, sem ressalva. A desse ano vai ser aprovada com ressalva, vai para a Assembleia dia 29. No mais, agradecer a todo mundo, agradecer a Roberto, que participou aqui, que já convive com a gente aí há bastante tempo, né? Roberto, que é empresário forte aí do ramo de telas e alambrados. Como é? Tua empresa é de quem, Roberto? Fábrica de telas, é? Serafim Telas.
Serafim Telas, eu fabrico alambrado de quadro de futebol e cercas e vendo todo tipo de cerca. Qualquer tipo de material de tela, de aço inox, de aço galvanizado, eu vendo na empresa. Todos os tipos, até tela para filtro de óleo, filtro de maquinário pesado, eu vendo também. Eu vendo todo tipo de material de tela, só tela. Tela é alambrado. Coisa, tela para mosquiteiro, eu fabrico também a esquadrilha de alumínio para tela de mosquiteiro. Eu faço já o projeto já para você instalar na sua casa, já fica lá completo. Você já leva para casa montada.
É isso aí. Quem quiser entrar em contato, só entrar lá no site do ranking. Tem lá logo na primeira página, tem um bannerzinho. Só clicar ali que já fala direto no WhatsApp com o Roberto. No mais, sessão de beijos e abraços hoje ou sem beijos e abraços?
Todo mundo na seca.
Ninguém tirou do mudo. Então é isso aí. Sigam a gente lá nas redes sociais, no Twitter, @esquadrão7171 numeral, no Instagram, @esquadrão.71, 71 também numeral. Um abraço a todos, muito obrigado e até o próximo.
Valeu.
Valeu, muito obrigado pelo convite.
Valeu, falou.
Valeu, saudações.